fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que cê não vale nada. Eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
É. Mas eu não faço o que minha boca fala.
Eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de prata.
E que é isso, meu irmão?
Senta aqui, é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. Já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, quer reparar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Pedras e danos pra nós.
É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, que reparar nem se der desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São dez pro amor e pra você.
Medalha de ouro, campeoníssima.
A gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás e perde atrás. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Tô aqui cercado de gente.
te procurar.
Quase que automaticamente
invade a minha mente. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos.
Observado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Quase que automaticamente invade a minha mente.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda dou ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos.
Cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Fazer o quê, né? Final de programa, viu, gente? Medalha de ouro pra Tiaguinho, pensamentos intrusivos, prata pra Sorriso Maroto e Ferrugem, perdas e danos, e a medalha de bronze foi pra Péricles e na Castela. Simplesmente acontece. Gente, bom feriado pra todo mundo. Nosso show volta, se Deus quiser, sexta-feira, ao vivo, a partir das 15h, o nosso show e companhia, tá bom? Então, aproveite da melhor maneira possível, na sequência, o Ação e Informação, segunda edição. Jundiaí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Rádio Cidade Jundiaí.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5h03.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques dessa edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Governo brasileiro está tarifaço dos Estados Unidos contra exportações do país. Conselho Nacional de Política Energética, dia reunião que pode aumentar o etanol na gasolina para 32%. Receita abre consulta ao lote especial de restituição automática. Presidente do STF, Edson Fachin, defende soberania do Brasil e alerta para facções nas eleições. Espaço Expresso em Jundiaí celebra o Dia Mundial do Rock com programação especial no próximo sábado.
Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, véspera de feriado aqui no estado de São Paulo. Está no ar o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade com a Cristina Helena, voz da notícia do Antônio Carnuzilo, coordenação, direção Júnior Barranqueiros, mesa de som Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, hein? São 5 horas mais 5 minutos.
A previsão do tempo.
Pois é, amanhã, quinta-feira, feriado aqui no estado, em Jundiaí, região metropolitana, alerta, né, de tempo estável, né, com nuvens que podem trazer garoa, mas nada importante, nenhuma chuva forte, pesada, devemos ter aí nesta quinta-feira, feriado da Proclamação da República, né, de 32, da Revolução Constitucionalista de 32. A mínima vai fazer friozinho, né? A mínima de 10 e a máxima não deve passar dos 22 graus. Agora aqui na cidade de Jundiaí, na região central, os termômetros registram 19 graus, 5 horas e 6 minutos.
O governo brasileiro vai seguir negociando com os Estados Unidos para tentar evitar a adoção de novas tarifas contra exportações do país. O executivo avalia, porém, que tudo já foi dito e espera, pelo menos, o aumento do número de exceções na lista dos produtos que ficariam fora do novo tarifaço. A decisão vai ser do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para quem estão sendo enviados pedidos para que reavalie qualquer intenção de adotar novas tarifas de 25% e 12,5% sobre exportações de produtos brasileiros. Na visão do governo brasileiro, se Trump analisar os efeitos danosos para a economia americana, ele vai desistir de adotar essas novas tarifas. O prazo termina no dia 15 de julho, portanto, semana que vem. A equipe presidencial espera uma decisão final agora e não um adiamento.
O Conselho Nacional de Política Energética adiou a reunião que ocorreria nesta quarta-feira, quando poderia ser determinado o aumento do percentual obrigatório de etanol anidro na composição da gasolina de 30 para 32%. Daqui a pouquinho vai ser 90% de álcool e 10% de gasolina, né? Está mais ou menos por aí. O Ministério de Minas e Energia informou que ainda não há previsão de nova data para a reunião. De acordo com o governo, a medida poderia tornar o Brasil autossuficiente em gasolina e, com isso, poderia reduzir os efeitos das oscilações de fornecimento e de preço de petróleo no mercado internacional, impactado sobretudo pela guerra no Oriente Médio. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, e outras entidades que representam o setor, né, enviaram ao Ministério de Minas e Energia um pedido de novos testes sobre os impactos do aumento do etanol misturado à gasolina antes da implementação da medida, com o consequente adiamento da medida. Técnicos da área apontam que automóveis mais antigos, fabricados há 20, 30 anos, e modelos importados desenvolvidos para operar com percentuais menores de etanol, podem ser afetados pela mudança. Por isso, a defesa de realização de testes complementares como garantia para o consumidor final.
A Receita Federal abriu nesta quarta-feira consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física, iniciativa piloto, considerada como cashback. O pagamento será realizado em 15 de julho diretamente na conta vinculada, chave PIX, tipo CPF do contribuinte. O lote é destinado a pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025. Por isso, não declararam, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e têm valores a restituir. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de contribuintes devem ser beneficiados nesta etapa, com a liberação de aproximadamente 500 milhões de reais em restituições. O valor da devolução é limitado a R$ 1.000 por contribuinte. A restituição automática é um projeto piloto criado para facilitar a devolução de valores pagos indevidamente por contribuintes que não precisavam apresentar a declaração do imposto de renda. Nesse modelo, a Receita utiliza informações já disponíveis em suas bases de dados para elaborar automaticamente uma declaração simplificada, identificando em eventuais valores a restituir sem que o cidadão precise iniciar o processo.
Muito bem, são 5:10, o Ação Informação decolou, está no ar. Fazer um intervalo, voltamos em instantes. Aguarde!
Ação Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Repoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, são 5:11, trazendo a informação que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele defendeu a soberania do Brasil, tanto no âmbito interno quanto nas relações com outros países, durante participação no evento de instalação de novas varas estaduais especializadas em organizações criminosas e lavagem de dinheiro. No Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo, nesta quarta-feira. A declaração foi feita depois de ser questionado sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos após a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Fachin ainda reforçou que os mecanismos de combate ao crime organizado no Brasil seguirão independente das ações adotadas pelos Estados Unidos. O ministro também descartou a ligação entre a classificação por parte do país norte-americano e a instalação das novas varas criminais. Segundo ele, não se instalam 3 varas de combate ao crime organizado em um período de tempo curto. É preciso planejamento de designação dos magistrados, dos servidores que vão atuar e da redistribuição de afazeres. Edson Fachin também falou sobre a preocupação com a violência política em ano de eleições. Ele disse que todo o sistema de justiça vai estar atento para que o crime organizado não se infiltre no procedimento eleitoral.
Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o Espaço Expresso em Jundiaí recebe o Hardcore 90, evento que celebra a força e a história do gênero, com uma programação especial dedicada ao estilo musical. Com entrada gratuita, o evento ocorre neste sábado, 11 de julho, de 1 às 5 horas da tarde, e reunirá exibição de documentário, bate-papo, shows e food trucks. Encerrando a programação, a Sala Santos Jundiaí Palco recebe shows das bandas jundiaenses, representantes da cena Hardcore em local. O local Expresso Expressa fica na Avenida União dos Ferroviários e o 760, região central de Jundiaí.
Muito bem, 5:13, do Ação Informação, Milena Abreu.
Brasileiros ficam, em média, 116 horas por semana conectados à internet. São quase 5 dias inteiros usando a rede mundial de computadores para trabalhar, estudar e ter momentos de lazer. Considerando a expectativa de vida de 76 anos no país, dá para dizer que o brasileiro médio está ficando 52 anos, 9 meses e 16 dias na internet, mais de 2/3 da vida. É o que mostra um levantamento internacional que analisou a jornada online diária de 20 mil internautas em 20 países. No Brasil, foram 1.003 entrevistados, com idades entre 18 e 74 anos. Para comparação, no estudo anterior feito em 2022, o brasileiro gastava 51 anos, 3 meses e 13 dias na internet. Ainda de acordo com a pesquisa, a internet é usada principalmente para atividades de entretenimento no Brasil. As redes sociais consomem 12 horas e 19 minutos por semana, e os streamings de séries e vídeos, 11 horas e 28 minutos. Com vídeos online, os brasileiros gastam 10 horas e 49 minutos do total de 116 horas semanais. E são, em média, 8 horas e 32 minutos ouvindo música na internet. Outro dado que vale destacar é a consolidação do uso da inteligência artificial. Os brasileiros já dedicam quase 3 horas por semana conversando com robôs de atendimento e chatbots. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:15.
Boletim Esportivo.
A Copa do Mundo deste ano entra em mais uma etapa decisiva com o início das quartas de final. Fase que será disputada entre a quinta, dia 9, amanhã, portanto, e sábado, dia 11. A essa altura do torneio, cada confronto passa a ter impacto direto na reta final da competição. Quem vence se aproxima da disputa pelo título, enquanto quem perde dá tchau e encerra sua trajetória no Mundial. A abertura das quartas é nesta quinta, com França e Marrocos, às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, vez de Espanha e Bélgica, às 4 horas da tarde.
E segue, né? O calendário será concluído no sábado, né? Com 2 jogos, Noruega e Inglaterra, às 6 da tarde, e Argentina e Suíça, às 10 da noite, isso no sábado, tá? Com isso, a Copa começa a desenhar de forma mais clara o grupo de seleções que seguirá vivo na corrida pelas semifinais. Pois é, né? A Argentina fez um jogo histórico ontem contra o Egito, perdia por 2-0 em 13 minutos, conseguiu virar, né? Fez 3-2, sem dúvida chegou com muita força, mas desses jogos aqui, ó, França e Marrocos, amanhã às 5 da tarde, vou torcer para Marrocos, mas deve da França. Espanha e Bélgica, mesmo a Espanha não estando lá do seu melhor momento, mas acho que deve passar Espanha, apenas palpite. No sábado, jogos 18 horas, 6 da tarde, Noruega e Inglaterra, por incrível que pareça, que pese ter mais tradição e peso Inglaterra, acho que Noruega deve passar, e Argentina e Suíça, não tem nem o que dizer, acho que a Argentina passa com tranquilidade. E se for para adiantar desde agora, eu acho que devemos ter uma final repetida, como tivemos na Copa passada, né? Devemos ter mais uma vez França e Argentina numa final, e desta feita, acho eu, a França está jogando o fino da bola. Eu acho que a França deve vencer desta feita, né? Meio que dando o troco do que aconteceu na Copa passada, a mesma final, mas com o título para a Argentina. Eu acho que dessa vez será a mesma final. Teremos a mesma final, só que com um desfecho diferente, com o título indo lá para a terra da Torre Eiffel. É apenas palpite, vamos aguardar. Bom, vamos trazer aqui informações do esporte local, e quando se fala em esporte local é com ele, né? O nosso Ayrton Vaz.
Olá, amigos do jornalismo, vamos ver o esporte aqui da cidade de Jundiaí com o Paulista Futebol Clube, que alterou o horário do jogo do dia 18 na abertura da Copa Paulista de Futebol, marcado aqui para a cidade de Jundiaí contra o Primavera de Indaiatuba, anteriormente às 17 horas. Não sabemos o motivo, foi pedido à federação, saiu aqui da diretoria do Paulista Futebol Clube, pode ser até com essa baixa temperatura, marcar no estádio Jaime Sintra. Estádio sempre venta, é muito frio e pode até assustar um pouco o torcedor, principalmente quando vai a família, as crianças para o estádio. Pode ser até este motivo. O fato que o jogo vem para as 15 horas contra o Primavera de Indaiatuba, dia 18, abertura da Copa Paulista, campeonato importante para o Paulista, porque o campeão e o campeão escolhe se vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou se vai escolher a Copa do Brasil de futebol. E o atletismo da cidade de Jundiaí, da categoria Master, começa nessa sexta-feira a disputa do Campeonato Paulista de atletismo que acontece aqui mesmo na cidade de São Paulo. São 12 atletas da cidade de Jundiaí que estarão disputando na sexta, sábado e domingo este campeonato paulista. O time vem treinando forte em busca de bons resultados. Nesse exato momento, lá no Benedito de Lima, é o centro esportivo que fica no bairro do Retiro, um grande centro esportivo. Tem campo de futebol com arquibancada, ginásio poliesportivo, salão para ginástica corporal, sala de ginástica olímpica, que é aquela que prepara as atletas para a modalidade, um grande parque para as crianças, enfim, é um grande centro esportivo. Começou agora a inauguração com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de esportes, outras autoridades estão inaugurando duas quadras de areia propriamente para o voleibol de areia também neste centro esportivo. E a Liga Jundiaense de Futsal, que vem organizando o seu campeonato garotão de futsal, 53º Campeonato Garotão de Futsal, e também o Campeonato Veterano, que acontece às segundas-feiras, totalmente reformulado a programação da Liga Jundiaense de Futsal, através do presidente que comanda toda a diretoria, o professor Kleber, conhecido como Binho, reorganizando todo o futsal aqui da cidade de Jundiaí, e lembrando que a Liga vai completar na próxima segunda-feira seus 70 anos aqui na cidade de Jundiaí, promovendo o futsal. Aí falamos do esporte para o jornalismo.
Legal, vai ser, tem cidade esportiva. Vem nessa, Zilu.
As eliminações de Brasil e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo dará mais tempo ao Palmeiras para tratar duas situações no mercado de transferências. A saída de Maurício e a possível chegada de Danilo estarão em pauta. Nos dois casos, a diretoria do Palmeiras está em contato com representantes para entender os próximos passos. A presidente Leila Pereira voltou dos Estados Unidos após acompanhar parte da Copa do Mundo. A ideia é buscar uma definição rápida sobre possíveis avanços de preferência antes do fim da competição. Isso porque Palmeiras volta a campo em 22 de julho para enfrentar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, última rodada do primeiro turno. Se vier a contratar Danilo, o clube quer aproveitá-lo ao máximo. O jogador é um grande sonho do Palmeiras para a janela de transferências. Por sua vez, Maurício atrai interesse de clubes do exterior, especialmente a Atalanta da Itália, mas segundo os colegas aí, não é nada de oficial, nem com ele e nem com o Danilo. A equipe fez duas consultas ao Palmeiras e deixou claro que pode apresentar uma proposta oficial. Palmeiras nega que tenha recebido uma oferta, e ciente do interesse aguarda um movimento mais incisivo para definir o futuro do meio-campista paraguaio. Em maio, a presidente Leila Pereira afirmou que não vai se desfazer dos jogadores considerados titulares. Entre o fim de abril e o começo de maio, Paraguai perdeu a condição de titular e iniciou a maior parte dos jogos no banco de reservas. Em algum deles, foi sequer utilizado.
Bom, conteúdo das demais equipes, enfim, informações de Copa do Mundo, você tem no Completo Cidade Esportiva, começa às 6 e é apresentado pelo nosso Zilo, tá? Faz um intervalo, 5h22, o Ação Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização, Teatro GT.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta. quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, 5h24 já. Olha, os secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem indicar e confirmar entre esta quinta e a próxima 16, próximo dia 16, que dia cai da semana, hein? Dá uma confirmada aí, Lainara, dia 16, cai que dia da semana? Hoje é dia, na outra semana, não é isso? Pois é, então entre esta quinta e o próximo dia 16, quinta 9, e o próximo dia 16, gestores, coordenadores, né? Pedagógicos das escolas para formação continuada 2026, escolas de tempo integral. No caso dos estados, do Distrito Federal e municípios de maior porte, as vagas estarão disponíveis para profissionais de redes públicas de ensino que atuarão como multiaplicadores de conhecimentos recebidos. A iniciativa de educação continuada de profissionais da educação, não é verdade? Faz parte desse projeto, né, político-pedagógico das escolas. O Ministério da Educação, MEC, oferece 12 mil vagas na formação continuada de gestores escolares e coordenadores pedagógicos. As vagas para a formação foram distribuídas conforme o maior número de matrículas em tempo integral em cada rede de ensino. A quantidade de escolas também foram considerados os critérios regionais. Lembrando que é quinta-feira, né, de quinta a quinta. Então, até dia 16, na próxima quinta, de amanhã, até o próximo dia 16, que é quinta-feira. Zilu.
As unidades básicas de saúde clínicas da família de Jundiaí encerram o expediente hoje, quarta-feira, e retomam atendimento só na segunda-feira, dia 13. Que beleza, hein? As unidades de pronto atendimento PAS, estas funcionarão normalmente neste período prolongado. As unidades da Ponte São João do Retiro atendem das 7 da manhã às 7 da noite, com fechamento dos portões às 6 da tarde. Já o UPA Vetor Oeste, que é a central e a Hortolândia, operam 24 horas. Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário HU mantém atendimento normal durante todo o feriado.
Bom, são 5h26, microfone aberto para o Décio Caramigo.
Como transformar o potencial brasileiro em novos investimentos? Essa foi a principal discussão do 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado em Brasília. O encontro reuniu representantes do Brasil e da Europa, empresários e especialistas para debater projetos ligados à transição energética, infraestrutura digital, indústria verde e minerais críticos, que são as matérias-primas essenciais para tecnologias como baterias e veículos elétricos. A proposta é aproximar investidores europeus de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Laudemir Miller, afirma que o país vive um momento positivo na atração de investimentos e no comércio com a Europa.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus. O Brasil exportou 348 bilhões de dólares, que foi um recorde de exportação, atraindo 77 bilhões de dólares de investimento. Com a Europa, inclusive, o Brasil teve um recorde no fluxo de comércio de 100 bilhões de dólares, e num momento talvez dos mais complexos do mercado internacional.
Durante o fórum também foram apresentados estudos sobre os impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia e discutidas oportunidades para ampliar investimentos em infraestrutura, logística, bioeconomia e inovação. A expectativa é que a aproximação entre os dois mercados impulsione projetos de desenvolvimento sustentável e fortaleça a competitividade da indústria brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
5h28.
Polícia.
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo, apreendeu nesta terça mais de 150 mil reais em dinheiro, além de dólares, num cofre escondido no forro do teto de uma residência durante o primeiro cumprimento de mandados de busca contra dois ex-servidores da Prefeitura de São Paulo. Também foram apreendidos telefones celulares, computadores e um pendrive que passarão por perícia e poderão auxiliar no avanço das investigações. Os ex-servidores são investigados por suspeita de participação em um esquema de fraude e uma licitação de R$1 bilhão para a compra de sistemas de ar-condicionado. A ação foi realizada com apoio de policiais militares da tropa de choque e teve como alvo Vinícius Felipe Moreno, ex-servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, e Bruno Conrado Espírito Santo, ex-coordenador de licitações da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Os dois ocupavam cargos estratégicos na administração municipal e foram exonerados em março após o surgimento das primeiras suspeitas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que 6 servidores foram demitidos assim que surgiram indícios de irregularidade e que o edital da licitação investigada foi cancelado.
Nesse nosso bloco, Paulo Reis.
Um homem foi preso em flagrante por ameaça contra a esposa na noite desta quarta-feira no bairro Jundiaí Mirim. Segundo o registro da ocorrência, a vítima de 30 anos estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la e proferir ofensas. A mulher então pegou uma faca para se proteger enquanto acionava a polícia militar por telefone. O suspeito foi abordado no interior da residência e apresentou comportamento agressivo diante dos policiais. Ele foi conduzido ao plantão policial.
Foi enviado a localização em tempo real pelo WhatsApp. Foi a última tentativa desesperada de sobrevivência do empresário Edivaldo Souza Saldiano, morto aos 41 anos, depois de ser sequestrado ao lado do seu irmão, Edmilson Souza Saldiano, de 49, no sertão de Pernambuco. Mantido em cárcere dentro do porta-malas do próprio carro, ele gravou áudios para a esposa e um amigo, identificou o homem que o havia sequestrado e compartilhou seu ponto no GPS, na esperança de ser encontrado a tempo. Os irmãos foram sequestrados no último domingo em Ouricuri, encontrados sem vida no município de Sul. O principal suspeito do crime, Lázaro José da Silva Filho, foi preso em flagrante. Conhecido como Novinho, o suspeito teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. As investigações apontam que um amigo das vítimas recebeu as mensagens enviadas por Edivaldo às 11h58. Ao perceber a gravidade da situação, ele acionou outro conhecido. Os dois passaram a acompanhar a localização compartilhada pelo empresário enquanto tentavam contato com a polícia militar. Durante o deslocamento, os dois relataram ter visto Lázaro caminhando às margens da rodovia. Pouco depois, localizaram o carro dos empresários em uma ribanceira entre 10 a 15 metros abaixo da pista.
Bom, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo aí a participação do Paulo Reis. Fazer um intervalo, voltamos em instantes, aguarde.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. 730 kHz. Ação e Informação. Segunda edição. Entrevista.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Ah. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento. Ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que o juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né, o briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né, e a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai exato, todos os segmentos, né, ô professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e 1 novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus 0 quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema.
Prefeitura de Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Bom, são 5h49, o Zilu vem para encerrar o nosso Ação e Informação com esta última.
Empreendedores de Várzea Paulista terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e entender os impactos da reforma tributária em seus negócios durante a palestra gratuita Reforma Tributária, o que muda para seus negócios, promovida pelo SEBRAE. O encontro será realizado no dia 30 de julho, às 19h, no SEBRAE aqui, localizado na rua João Pova 97, Jardim do Lar, no prédio do Facilita. Palestra tem por objetivo apresentar as principais mudanças promovidas pela reforma tributária e seus reflexos para os pequenos negócios, incentivando o planejamento e ação de estratégias que contribuam para a manutenção da competitividade das empresas. Mais informações no site da Prefeitura de Várzea Paulista.
5h50. Termina aqui uma Ação Informação, segunda edição. Trabalho do jornalismo da cidade com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. Na sequência, você tem o Zilo apresentando Cidade Esportiva. Para você, uma ótima noite de quarta-feira, bom feriado, até sexta, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Este é um programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias através desta sua Rádio Cidade, neste horário gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Queridos irmãos e irmãs, meditaremos hoje sobre a Palavra de Deus desta quarta-feira, constante do livro Liturgia da Palavra do Padre José Carlos Pereira, Reflexões para os Dias de Semana. Queridos irmãos e irmãs, vamos então à palavra de Deus de hoje. Vimos no evangelho de ontem a construção de Jesus, a constatação de Jesus de que a messe é grande e os operários são poucos. Daqui nasce a necessidade de pedir ao Senhor que da messe que envie mais operários. Nesta perspectiva, segue a liturgia da palavra de hoje, mostrando quanto há de por dar por certo a ser feito, quanto ao sofrimento ainda existe, quando miséria assola o mundo, quando a convocação de operários para trabalhar na messe é pequena. Primeira leitura continua sendo do livro da Gênesis, no texto de que hoje vemos parte da história de José, filho mais novo de Jacó, aquele que realmente foi vendido pelos irmãos e que agora já se tornado governador do Egito. Uma grande fome se estendeu por toda a região, atingindo tanto Israel quanto o Egito. Já tinha celeiros de trigo no Egito e passou a vendê-los para os egípcios, matarem a própria fome. Entre os que foram comprar trigo com José, dos celeiros de José, estavam os seus irmãos, mas estes não o reconheceram, porém José os reconheceu. Ele tem uma oportunidade de se vingar dos seus irmãos que lhe fizeram, mas em vez disso ele se enche de compaixão e chora no silêncio depois de testá-los para que lembrassem daquilo que eles fizeram com ele no passado.